Isaías 49, a partir do verso 13, diz assim: Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Assuã. Verso 13. Gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra, e irrompam em canções, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Sião, porém, diz: O Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer do filho que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora essa possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar, e aqueles que a despojam afastam-se de você. Meus irmãos, sentimentos são enganosos. Deus estava dizendo para o povo dele: alegrem-se, regozijem-se, porque Deus consola o seu povo. Mas o povo de Deus estava dizendo: o Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou. Irmãos, os sentimentos não são confiáveis. Nós não podemos viver a nossa fé baseada em sentimentalismo. Eu sinto que Deus me ama, eu sinto a presença de Deus, eu sinto que Deus está aqui. Mas o nosso relacionamento com Deus deve ser por fé. Amém? Amém? Fé não é sentimento. Às vezes nós sentimos uma coisa, mas Deus nos convida a declarar outra. A Bíblia diz assim: diga ao fraco, forte. Diga o fraco, forte sou. Então eu convido você para esse tempo de louvor e de adoração ao Senhor, para lutar contra os sentimentos do seu coração, mas dizer para a sua alma: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos às vezes declarar para nós as verdades da palavra de Deus. E aí você vai ouvir de Deus: será que eu te esqueci? Ele disse: eu não esqueço de você, porque eu tenho você gravado na palma das minhas mãos. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos e faça esse exercício, declarando a você. Diga assim: minha alma, adore ao Senhor. Sabe, adore. Eu quero te adorar nessa noite, ó Deus. Eu quero te bendizer. Eu quero declarar as suas maravilhas. Eu quero me alegrar na tua presença. Meus irmãos, nós sabemos que as lutas que estão lá fora nos esperando são grandes. Os leões são vorazes. Os sentimentos são enganosos, mas a fé não é o sentimento. A fé é uma decisão. E nessa noite nós decidimos estar aqui reunidos para adorar e bendizer o nome do Senhor. E é isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer nessa noite: adorar ao nosso Deus. Independente dos nossos sentimentos, nós vamos adorar aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Aplauda o Senhor mais forte, glorifique o nome dele, exalte o nome dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida.
A ele a glória, a ele a glória, a ele. Para sempre, amém.
Forte nessa noite, pode levantar sua mão bem alta e declarar para ele: a ele a honra,
a ele a glória, a ele a glória.
Diga:
a ele a
sua voz e cante mais alto se eu puder.
A ele a glória.
sempre. Amém. Para sempre. Amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Quantos são felizes nessa noite? Diga glória a Deus. Jesus o Rei majestoso, vencedor. Ele nos comprou e nos justificou. Deu vida nova para o adorar. Vamos lá, quem sabe? Mas que vencedores! Que herdeiros são, nos fez povo. Filhos de Deus, oh, oh, oh. Glorifica, glorifica, glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, poderoso é o vencedor. Glorifica, 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 glorifica a Jesus o Rei, majestoso, poderoso, glorioso é o vencedor. Ele nos comprou e nos justificou, nos deu vida nova para o adorar. E com sua mão nos mais vencedores nos tornou. E é de ser nos e filhos de Deus. E as palmas, vamos lá. A Jesus. Só as palmas de quem vai morar no céu bem alto aí, vamos lá. Poderoso. Mais uma vez. Glorifica. Glorifica. Majestoso. Glorioso é o vencedor. Ele nos comprou. E o quê? Nos deu vida nova. E com seu amor nos conquistou. Mas que vencedores nos tornou. Nos fez geração eleita, santos e herdeiros seus. Nos fez povo adquirido, justo e filho de Deus. Oh, oh. Majestoso, glorioso é o vencedor. Ele nos comprou e nos justificou. E por seu amor nos conquistou. Filho de Deus, oh, oh. Pode glorificar aí, vai lá. Majestoso, glorioso é o vencedor. A ele toda a honra, toda a glória. Glória a Deus. É muito bom reviver essas canções, amém? Quantos estão felizes, diga glória a Deus. Aleluia. Cantaremos o teu amor para sempre, aquele amor que nos salvou, que nos justificou. Aleluia. Você pode ser grato ao Senhor nessa noite pelo amor de Deus na sua vida. Aleluia. Vamos cantar para Ele. Ajuda a gente com as palmas aí que fica bonito. Vamos lá. Cante.
Dos montes corre para o mar, teu rio de amor em mim. Levantarei as minhas mãos e me faz louvar. Cantarei teu amor, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Oh, oh, Jesus. Dos montes corre para o mar, seu rio de amor. Me alegro por te ter crescido, levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar. Cantarei teu amor.
Quantos vão cantar nessa noite? Quantos podem cantar desse amor?
Meu coração exulta de alegria, eu canto hoje. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria.
Meu
coração exulta de alegria, eu canto. De alegria, eu canto hoje. Seguro conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor.
Quantos podem cantar bem alto, diga?
Cantarei teu amor.
Sua igreja.
Eu canto hoje aqui. Se o mundo conhecer a ti,
o quê?
Ele sente. Meu coração exulta.
Quem tá com o coração alegre nessa noite, canta aí.
De alegria eu canto hoje. Se o mundo conhecer a ti, ele sente com a tua alegria.
Amor de Deus, é isso aí, meu irmão, cheio de alegria. Vira para a pessoa que está do seu lado assim: o Senhor vai te encher de alegria, o Senhor vai te renovar. Não há barreiras diante do Senhor que Ele não possa mudar e transformar nosso ser, amém? Vamos cantar uma canção, essa canção é bem antiga. Acredito que muita gente aqui conheça.
Sei que os problemas vão surgir. Sei que provações virão. Mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre esteve das fortes mãos. Sei que as muralhas as barreiras finais transformam.
Canta com a gente, vai!
Pois não há
nessa noite, diga aleluia. Quem é mais que vencedor, diga aleluia. Profetiza sobre a vida do teu irmão, fala assim: você é mais que vencedor, meu irmão. Não há barreira que vai te parar.
Sei que as muralhas do temor hão de te imitar. Eu sei.
Olha o que ele fala pra você, ó.
Mas põe a tua fé no intercessor, e as barreiras tuas transbordam. Pois não há barreira para aquele revestido do poder.
Que vem de quem? Que vem de quem?
As mais altas barreiras tu irás transpor. Pois não há barreira para aquele revestido do...
Só dele, só vem dele. Acredito que você está cantando, levanta sua mão para o alto e diga: bota lá para o céu e declara, vai.
Que vem de Deus destruindo todo mal e dor. Tu irás transformar.
Aleluia, se é para Jesus, você pode aplaudir bem forte, meu irmão. Esperamos a tua volta, Jesus. forte.
És adorado entre nós. Desejado aqui. Mas nada se comparará com o quê? Eu não sou daqui, pra casa voltarei.
O que, que vai acontecer, meu irmão?
Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com ele eu irei.
És adorado.
És adorado. Desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir.
Sobre o Vale das Palmeiras, sobre a Igreja Manancial.
Oh, eu não sou daqui, na casa voltarei. Ele vem me buscar. Com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei.
Você acredita que ele tá vindo pra te buscar?
Yeshua, o Messias aguardado. Ele vem me buscar, Yeshua, o Messias aguardado. Ele vem me buscar. Os céus do bem Jesus vai aparecer e todo joelho se dobrará. Em breve, vai aparecer. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará.
Declare, vai sair. Mas a igreja,
num piscar de olhos, acontecerá.
Sabe por quê?
Em breve do céu, Jesus vai aparecer. E todo joelho se dobrará. E toda... Em breve, Jesus do céu vai aparecer. E todo joelho se dobrará.
E toda língua vai ter que confessar que Ele é o Deus, que Ele é o nosso Senhor.
Vai sair. Vai sair, igreja, será arrebatada. E no piscar de olhos
prometeu, meu irmão, que um dia voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que são seus. E Ele tem procurado verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele tem procurado pessoas que dizem para Ele: Senhor, eu estou disponível. Senhor, eu quero caminhar contigo. Senhor, eu abro mão de tudo que o mundo venha me oferecer, todo pecado. Meu irmão, como que vai ser lindo aquele dia que o Senhor virá nas nuvens e vai dizer: seja bendito, venha para cá, meu filho, minha filha. E eu quero dizer para você que esse dia está chegando, esse dia está bem próximo. Será que você consegue entender isso? Quantos creem nessa noite que conseguem entender isso, que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja? Quantos entendem que é hora de você buscar mais ao Senhor? Quantos entendem que é hora de você dobrar mais o seu joelho lá na sua casa, no seu quarto, e orar, buscar mais a Ele e falar para Ele: Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso estar contigo. É tempo da igreja do Senhor se manifestar em oração, se manifestar diante dEle, da sua glória. Levanta sua mão mais um pouquinho. Fica aborrecido comigo quando eu peço para você levantar sua mão, mas eu consigo entender que quando a gente está levantando a mão, quando a gente está chorando, quando a gente está se alegrando no Senhor, os céus se abrem ao nosso favor. Os céus se abrem ao seu favor e ao meu favor. Você crê nisso? Será que você pode, nesse momento, abrir a sua boca e dar um glória a Deus bem gostoso nesse lugar? Diga aleluia, fala para Ele canções, toque o coração do Senhor nessa noite com palavras que Ele ainda não viu de você. Talvez você passou o seu dia tão apertado, você fez tanta coisa, você passou a semana fazendo tanta coisa, mas de repente você não conseguiu nem falar para Ele: Senhor, eu só te agradeço. Fala para Ele, não precisa você falar muita coisa não, só fala para Ele: Senhor, eu te amo. Apenas eu te amo, o Senhor vai te ouvir e o coração dele vai ser tocado nessa noite. Aproveite esse momento nessa noite para dizer algo para Ele. Adora Ele. Senhor, nós nos prostramos nessa noite. Exaltado é o Senhor. A tua igreja te adora em oração. Receba adoração, Senhor, dos teus filhos, porque nós cremos que o Senhor está às portas. E ache em nós, Senhor, um verdadeiro adorador. Em breve do céu, Jesus vai aparecer. Todo joelho se dobrará e toda a língua confessará. Em breve eu creio. Em breve do céu Jesus vai aparecer. E toda a língua confessará. Mas a igreja, canta com fé isso, canta com fé. Dá volume na sua voz e canta pra Ele. Imagina se for agora isso, hein? Mas a igreja, oh, esteja preparada, a igreja do Senhor. Acontecerá, Yeshua. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aguardado, Ele vem me buscar. Vai sair, igreja, será arrebatada. Eu creio. Vai sair, igreja. Só quem crê, abre a sua boca e canta. De olhos acontecerá. Ai, Jesus, será num piscar de olho, meu irmão. até o Senhor. Chegará o dia onde toda a igreja lá no céu cantará: Santo, 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 Santo. Não terá culto simplesmente de uma hora e meia, duas horas, mas será um eterno culto em adoração ao nosso Deus. Será um culto eterno, onde todos nós cantaremos juntos: Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, é o único que pode ser chamado Santo. Santo é o Senhor. Meu coração é teu, a minha vida é teu, tudo que sou é totalmente teu. Meu coração é teu, cante isso. A minha vida é teu, tudo que sou é totalmente teu. Canta agora com suas mãos levantadas, vai. Meu coração é teu, a minha vida é teu, tudo que sou é totalmente teu. Você pode cantar com suas mãos levantadas. Meu coração é teu, a minha vida é teu, é totalmente teu. Meu coração é teu, a minha casa é sua, minha família te pertence, Senhor, tudo é teu. Meu coração é teu, os meus amigos são teus, o controle de tudo, Senhor. Oh, na prosperidade, na falta do tempo, meu coração é teu, a minha vida é sua, tudo que é teu, é totalmente teu. Oh, Pastor João,
aleluia. Sendo de pé, quero convidar os diáconos aqui para a ministração da ceia do Senhor, os que estão escalados. Irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, versículo 23. Que eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, sempre que o beberem, façam em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, eu anuncio a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Meus irmãos, a ceia, nós já sempre falamos, a ceia é do Senhor, amém? Ela não é da igreja, ela não é do pastor, não é de uma denominação. A ceia é para todo aquele que já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É para todo aquele que tem um compromisso com Cristo é para todo aquele que no seu coração já é de Deus, que já se entregou, que já se comprometeu. E eu te convido em nome de Jesus, como o texto diz aqui, a examinar-se a si mesmo, né? Enquanto estivermos louvando aqui ao Senhor, você vai examinar as crianças, né? Vão tomar aqui uma uva para participarem junto, né? da ceia do Senhor. E eu quero pedir a você que está aqui nessa noite, que o seu coração esteja diante do Senhor nesse momento, amém? Vamos orar. Senhor, nós consagramos esses elementos ao Senhor, esses elementos, pão e suco, Senhor, como o corpo e o sangue do Senhor. Nos lembramos, ó Deus, do sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós. E hoje, ó Deus, nesse momento tão especial, celebramos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou convidar a Rebeca aqui. Cadê a Rebequinha? Para ajudar aqui. Já, hoje vai a família toda, Rebeca. Alvinha para as crianças. Você segue a mamãe. Tá bom? Vamos adorar o nosso Deus enquanto você recebe esses elementos.
Oh, Deus, mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
Você pode abrir aí, tirar o seu pãozinho aí. Jesus disse que esse pão, ele é o corpo dele que foi partido por nós. Isso é tão importante, irmãos, uma lembrança tão importante. Um pão tão simples. Por que Jesus escolheu o pão para fazer a ceia? Porque o pão é o alimento mais simples, desde o mais pobre até o mais rico pode comer pão. Mas naquele tempo era assim também, para que todos pudessem participar. Eu convido você para comer desse pão, lembrando do corpo de Cristo que foi partido por nós. As crianças podem comer a sua uvinha. Você abre o seu suco. Da mesma forma, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberem, ou sempre que o beberem, façam em memória de mim. Meus irmãos, esse cálice representa a aliança que Cristo fez, no sangue dele. Deus nos perdoou dos nossos pecados. Cristo entregou a sua vida por nós, por amor. Eu convido você para tomar deste cálice, lembrando dessa aliança agora, em nome de Jesus. Bendizemos o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Adoramos o teu nome, te engrandecemos por essa aliança que não pode ser quebrada, porque foi feita no sangue de Jesus. Bendizemos o Senhor, ó Deus, porque o Senhor nos perdoou dos nossos pecados e nos purificou de toda injustiça através do sangue de Jesus. Quando ele foi ali entregue naquela cruz, o seu corpo partido e o seu sangue derramado, ele fez por amor, ele fez por nós. Dê uma palavra de gratidão ao Senhor nessa noite. Diga, Senhor, a minha aliança está renovada contigo. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me salvou, o Senhor me alcançou, porque o teu sangue me limpou e me purificou. Noite de gratidão, noite de alegria e de celebração. Adore ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, meus irmãos. Glorificar o nome dele. Aleluia. Senhor, nos alegrando no teu perdão, nos alegrando, ó Deus, nesse compromisso, nessa beleza que é o seu amor por nós. Senhor, como é bom te pertencer, como é bom, Senhor, ter a esperança no Senhor, como é bom não olhar para ninguém aqui nessa terra, mas tão somente olhar para o Senhor que está no trono, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós exaltamos o seu nome nessa noite aqui, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia. Pode aplaudir a Jesus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que vive para sempre. Amém. Pode sentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui para dar uns recados aqui. Rápidos. Irmãos, todos os domingos, 9h15, nós temos nosso café lá na quadra de Emboacica, nossa missão em Emboacica. Cada domingo é uma bênção, irmãos. Hoje foi domingo muito abençoado, né? Tivemos lá o irmão Max louvando ao Senhor lá com os irmãos. Tivemos nossa escola bíblica, né? E conseguimos, o secretário de esportes esteve lá. Nós estamos lutando para uma reforma lá, né, no banheiro, no vestiário. E hoje o secretário Marvel, ele esteve lá e pôde contemplar que aquilo lá precisa de muita coisa. Mas ele ficou animado, né, com as crianças, com a quadra, que não está tão ruim, mas precisa de uma reforma nos banheiros, né, no vestiário. Ele se comprometeu com isso aí, até uma escolinha de futebol às terças e quintas, nos moldes ali como é o nome dali, do outro lado, do Mirante da Lagoa. Então, ficamos muito animados. Terça e quinta, o nosso projeto Corajosos. Cada semana tem sido muito bom aqui com as crianças. De 6 a 16, temos alunos aqui. Temos vagas com o professor Léo. Amém? E a nossa escola bíblica de juniores. Hoje começamos às 10h45, mas às 10h30 é o nosso horário. Né? Tem sido uma bênção. Hoje começamos a falar sobre o pecado. Falamos sobre Jesus e agora estamos falando sobre o pecado que faz separação entre o homem e Deus. E as crianças estão aprendendo, viu? Então traga seu filho, um amigo, filho de um amigo, um conhecido. Quero orar nesse momento, meus irmãos, pelos enfermos. Amém? Quero convidar aqui, semana passada o irmão Tabosa orou. Deixa eu ver quem que eu vou convidar aqui. Deixa eu fazer um sorteio mental aqui. Vou pedir Vívia para vir aqui orar, Vívia, pelos enfermos. No meu sorteio, rodou, qual é o seu nome? Vem aqui, por favor. No meu sorteio, e quero convidar também o Eduardo. Duas orações hoje pelos enfermos, e eu quero uma oração especial pela irmã Nathaí, que hoje teve um quadro ali de piora, né? Com muitas dores. Eu peço que ore, é mãe da Verônica, e os demais irmãos que estão enfermos, pelos irmãos que estão também desanimados, estão doentes, né? Às vezes espiritualmente, por esse bairro aqui, pela obra da nova sede. Então, Vivi vai orar, depois Eduardo.
Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu, por essa noite, pelo privilégio de podermos estar aqui adorando ao Senhor. Não somos nada diante de Ti, ó Pai, mas o Senhor nos fez a Tua imagem e semelhança. Muito obrigada, Senhor. Nós Te agradecemos. E com o coração grato, ó Pai, nós queremos também colocar diante de Ti a vida, Senhor, daqueles irmãos que sofrem no dia de hoje, Senhor, que tem sofrido, ó Pai. O Senhor é o Deus que opera milagres, o Senhor é o Deus que transforma o mal em bem. Ó Pai, mas tem situações que nós sabemos que nós precisamos passar, ó Pai. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor nos cure durante esse processo, Senhor, da doença. Que o Senhor opere, ó Pai, porque essa vida é tão passageira, Senhor. Mas a eternidade que temos ao Seu lado é aquilo que nos dá esperança, que alegra o nosso coração. Ó Pai, por isso pedimos, ó Deus, que nesses momentos de dores, o Senhor abrevie, Senhor, a nossa dor, o Senhor derrame o Seu óleo, o Seu bálsamo, o Senhor derrame cura, Senhor, cura para a alma, cura para o nosso corpo também. Ó Senhor, nós clamamos a Ti, ó Deus, pela vida da dona Nathaí, Senhor, que tem passado por esse longo processo doloroso, ó Deus. Ó Pai, pedimos, ó Deus, toque ali, ó Deus, naquela perna, Senhor, vai restaurando, Senhor, restabelecendo toda a irrigação ali para aquela área, Deus, vai fazendo surgir ali novos vasos, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, que durante esse processo ela continue testemunhando do Senhor. Renova a sua força, renova a sua alegria, Senhor. Alegria no Senhor. Abençoe a sua família, Pai. Que a família da dona Nathaí seja toda alcançada nesse momento. Através, ó Deus, de tudo que tem acontecido, que eles possam ver, ó Pai, o Seu agir, a Sua mão. E que, ó Deus, se há alguém carente de Ti, ó Pai, que esse momento, ó Deus, de doença sirva para trazer salvação para essa família. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor estenda a cura para aqueles irmãos, ó Deus, que estão agora doentes, ó Deus, Pedimos também que o Senhor conforte irmãos enlutados. Ó Deus, que o Senhor traga à memória aquilo que pode dar esperança, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe esse lugar, abençoe esse bairro, Senhor. Abençoe a vida dos irmãos que se reúnem aqui, a parte do teu corpo. Nós somos corpo de Cristo, reunidos aqui nesse lugar. Que nós possamos tomar posse dessa autoridade, autoridade para levantar as mãos e orar, e curar, e pregar, e evangelizar. Em nome de Jesus, ó Pai, que esse bairro seja abençoado pela presença do teu corpo aqui nesse lugar. Ó Pai, abençoe ali, dê sabedoria, Senhor, conduz esse momento de mudança. Ó Senhor, que tudo seja feito, ó Deus, de forma a glorificar ao Senhor em primeiro lugar, porque para isso que estamos aqui, Senhor. Se nós não glorificarmos a Ti, tudo isso perde o propósito, Senhor. Por favor, nos ajude e nos conduz, e que a cada dia nós possamos render graças ao Senhor e orar e clamar por cura e agradecer e te louvar e te bendizer em nome de Jesus. Amém.
Senhor, queremos te agradecer nesta noite, por sua palavra nos diz que onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas, o Senhor já se faz presente. Faz-se presente aqui no meio de cada um, de cada família aqui representada, Pai. Esteja levando a cura, a salvação, Pai. Aqueles que estão fracos na fé, fortaleça. Os que não tiveram encontro contigo, que venham ter, Pai. Os que estão doentes, sejam curados, Pai. Pois através da tua palavra lá na criação do mundo, o Senhor falou, haja luz. Neste momento declaramos que haja salvação, haja cura em cada família aqui representada. Abençoa o nosso bairro, nossos vizinhos, abençoa nossos amigos, nossos inimigos, abençoa a obra da igreja, abençoa, Pai, liberta, cura todos aqueles que precisam ser libertos, sejam curados, para a glória do teu santo nome. Sabemos que para ti não há impossíveis, Pai. Há muitas vezes não vejamos nada acontecer, Pai, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, pois toda honra, glória e louvor se dá a ti. Obrigado, Pai, por cada dia que acordamos com vida, com saúde, liberta, Pai, cura, salva, por mais que a gente não veja nada, mas sabemos que o Senhor está no controle, o Senhor está atuando em cada coração, Pai. Aquele que sente dor, que não venha sentir mais dores, que não consiga dormir, que venha dormir em paz, liberta, Pai. Se é pensamento negativo, Pai, tira esses pensamentos negativos, consola os corações, traga paz, alegria, fé, esperança, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos, crendo na cura, na salvação e no seu poder, Pai, que é muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus, amém.
Obrigado, glória a Deus, amém. Sempre lembrando de orar uns pelos outros, amém, meus irmãos. Quero convidar as crianças menores aqui, né? Hoje as crianças menores, né, vão para a classe. Os maiores vão participar do culto conosco. E os menores, vem Artuzinho. Chega para cá, Arthur. Sobe aí, garotão. Olha quem está aqui hoje. Que beleza. Hoje tem o Marcelo também. Vem, Marcelo, aqui em cima. Vem cá. Helena, vem. Para a gente orar. Não, não. Atus, cai aí, meu filho. Cai, vai fazer um barulhinho. Estenda sua mão para cá para a gente orar. Tudo bem? Senhor, muito obrigado pela vida dessas crianças, desses pequeninos, preciosos do Senhor. Eu peço que o Senhor os abençoe, Senhor, e que a ministração da sua palavra seja, Senhor, eficaz nesses corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vão na paz, sem correr, Lelê. Corre, não. Cuidado com o fio aí. A sala é dos pequenos. Eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, estamos falando sobre a graça de Deus em muitos episódios, né? E hoje na vida de Moisés, nós vamos ver como Deus o alcançou ali no momento da vida dele, né? É Êxodo 3, versos 2 e 3. Vou ler a partir do 1 aqui. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor apareceu numa sarça, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. A sarça, meus irmãos, era um arbusto muito frágil, muito sequinho, que tinha ali no deserto. E vez por outra, os pastores viam esses arbustos pegando fogo. Acontecia isso. Mas algo chamou a atenção de Moisés ali naquela sarça, é que ela tinha fogo, mas o fogo não a consumia. E Moisés então pensou, tem alguma coisa diferente, eu vou me aproximar, eu vou chegar mais perto para ver o que está acontecendo. Então Moisés aqui, meus irmãos, ele estava aí com os seus 80 anos, talvez ele achava que não seria mais visto, né? Ele fugiu do Egito, ele tinha matado um homem, e aí esse crime foi descoberto, ele ficou com medo de ser preso, de ser morto ali no Egito, então ele foge. Moisés conhece a filha de como é que é o nome do sogro dele? De Jetro, se casa, tem dois filhos. Então Moisés começa a viver ali uma vida muito diferente que ele vivia no Egito. No Egito ele era um príncipe, talvez tivesse estudado matemática, medicina, engenharia. Um príncipe no Egito era uma pessoa muito bem preparada. Mas Moisés então vai viver com um sogro, e ele não tem nenhum rebanho próprio, ele pastoreia as ovelhas do seu sogro, e ele se acostumou com aquela vida ali. Por mais ou menos 40 anos, Moisés viveu uma vida obscura, longe do Egito, longe do antigo Moisés, daquele Moisés que era assim, grande diante dos homens, mas o Moisés então pastor de ovelhas, pacato, que não tinha nenhum rebanho, que ele cuidava da sua esposa, dos seus dois filhos, e Deus então aparece ali, e a graça de Deus o alcança ali naquele deserto, no momento da vida dele que ele não esperava nada mais. Quem espera alguma coisa com 80 anos? 80 anos a pessoa já está querendo já até aposentou hoje em dia, mas naquele tempo, né, as pessoas viviam mais, né, queria, mas era curtir os filhos, os netos, aproveitar um pouco da vida, trabalhou tanto a vida toda, contar as histórias do Egito lá para os seus filhos, para sua esposa, tudo que ele viveu no palácio, tanta história. Mas Deus tinha um plano para a vida de Moisés. E quando Deus tem um plano para a nossa vida, ele não tem lugar que ele não nos encontre, não tem idade que ele não, que ele jogue fora, ele vai usar a nossa vida. Amém? Então, se Deus achou, com a sua graça, Moisés lá naquele deserto, nessa situação, aos 80 anos, pode ter certeza que ele pode encontrar você onde você estiver hoje. Amém? Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui com esse texto é que nós devemos prestar sempre atenção nas coisas aparentemente comuns, simples, ao nosso redor, porque Deus pode falar através delas. Deus pode falar através de coisas simples. Muitos cristãos, eles esperam que Deus só fale através de coisas extraordinárias, seja através de raios, trovões, terremotos, pregadores da internet, né? Pregadores da internet, os profetas do Pix. Manda um Pix aí que eu vou te dar uma revelação. Tá lá. Mas ele só está lá fazendo aquela campanha, fazendo aquela papagaiada toda, porque existem cristãos que fazem o Pix ali, porque estão querendo que Deus fale com eles através de alguém diferente, alguém especial. Nós esperamos sempre que algo sobrenatural aconteça para que Deus fale conosco. Os milhões de seguidores, né, desses homens e mulheres, e aí esquecem de observar ao seu redor, de ouvir os seus líderes, de ouvir a esposa, o marido, o filho, de ouvir Deus através da sua palavra, através do seu pastor, através da comunhão da igreja, não é? Então Deus, ele não está apenas nas coisas extraordinárias. Deus também está no ordinário. Você não precisa de ele não precisa de um evento, um meteoro cair, ou um alinhamento dos planetas, ou uma superlua, ou um tsunami, para que Deus possa falar conosco. Deus fala conosco através do ordinário também, através do nosso dia a dia, né? O profeta Balaão, você sabe a história do Balaão, é aquele que a mula falou com ele. Por que a mula falou com Balaão? Foi um evento extraordinário. Porque Balaão não tinha capacidade de ouvir a voz de Deus. Ele estava embrutecido. Ele estava seduzido ali por aquela oferta de dinheiro ali que aquele rei havia feito. E ele não conseguia ouvir a voz de Deus. Então a mula se colocou no caminho. E ele bateu na mula e a mula parou de novo. Ele bateu outra vez. Então a mula começou a falar com ele. A mula começou a falar com Balaão. E Balaão então entendeu que Deus estava falando com ele através daquela mula. O profeta Jonas tinha o seu coração endurecido e cheio de rancor, né? Pregou lá para Nínive com 7 palavras, um sermão mais rápido, porque ele queria que o pessoal fosse morto, que Deus exercesse justiça. Ele pregou porque ele não tinha, ele falou, não tem opção, então tá bom. Então ele passa correndo na cidade e fala, se você não se arrepender, Deus vai destruir todo o povo. Ele pregou ruim, ele pregou, mas o rei ouviu aquele sermão curto e conclamou um jejum, um arrependimento, e aí não deu certo o que o Jonas desejava. Jonas queria que aquele povo continuasse da mesma maneira, que eles vivessem da mesma maneira, para que então o juízo de Deus viesse sobre eles. Mas o povo se arrependeu. Aí Jonas vai deitar lá debaixo de uma sombra que cresceu, e ele estava ali dormindo. Do nada o sol queima aquela plantinha e destrói, e ele fica revoltado e fala, essa planta morreu. E ele fica tão aborrecido, e Deus então fala com ele, fala, olha Jonas, você está aí tão chateado por causa de uma planta e não estava preocupado com o povo todinho morrer. Então Jonas, ele precisava de algo extraordinário para ouvir o Senhor, porque o seu coração estava endurecido. Deus usou uma planta para falar o coração dele. Agora, o desejo do Senhor para nós é que nós tenhamos um relacionamento com Ele, que possamos ouvi-Lo no ordinário, em nosso relacionamento, na leitura da palavra, no discipulado, nos encontros com os irmãos, através dos cultos da igreja. Enfim, Deus quer um relacionamento com você. Ele quer que você o escute, sem precisar mandar recados, sem precisar mandar uma mula falar com você, porque quando chega um nível que Deus tem que mandar uma mula, irmãos, quando chega um nível que Deus tem que enviar um profeta para trazer uma revelação, existe isso. Você não está mais ouvindo o Senhor. Você não está mais ouvindo Deus, você não está mais sabendo o que Ele quer para a sua vida. E às vezes Deus manda recados dramáticos. O que ele mandou o profeta Isaías falar com o rei Ezequias? Ezequias estava doente, queria cura, e quando o profeta bateu lá na casa dele, falou, olha, Deus mandou te dizer, arruma a sua casa, porque você vai morrer. Às vezes a palavra de Deus, a palavra que vai vir para nós, é uma palavra que nós não gostaríamos de ouvir, mas é a palavra que Deus tem para nós. Ele ouviu o que Deus falou, mas mesmo assim ele insistiu, virou para o canto e orou. Então Deus mandou o profeta voltar. O profeta voltou lá. Falou, Deus vai te dar mais 15 anos de vida. Faz um emprasto aí, bota em cima dessa ferida, você vai ser curado. E nesses 15 anos, Ezequias perdeu tantas coisas. O reino foi tomado. O filho dele, Manassés, nasceu e foi um dos reis que mais idolatraram, que se arrependeu ali pendurado nos ganchos, sabe? Os ganchos que eles Manassés pelo nariz, pela pele, foi pendurado ali. Ali ele então se arrependeu. Então Ezequias não quis atender o que o Senhor falava. Ele orou, falou, tudo bem, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Mas nesses 15 anos, Ezequias não viveu uma vida que glorificava o nome do Senhor. Às vezes nós precisamos ouvir Deus através das coisas simples da nossa vida, meus irmãos, do nosso cotidiano. Quantas vezes você leu a Bíblia e Deus falou com você? Agora tem gente que prefere que alguém fale para ele, como o povo de Israel. O povo falou para Moisés: Moisés, vai você falar com Deus. Ele vai falar com você e você fala conosco. Nós queremos o quê? Um intermediário. Nós temos medo. Isso é uma coisa pecaminosa, porque se Deus pode falar comigo, por que que eu vou atrás de um intermediário? A Bíblia diz que só há um intercessor, só há um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então você pode se aproximar, ele vai falar com você através da oração, através da palavra. Dizem que um homem que foi estudar num seminário, que o Russell Shedd era professor e capelão no seminário aqui no Brasil, e ele foi conversar, já, o Russell Shedd já estava bem idoso, mas ele foi conversar com um dos alunos, um dos professores que foram alunos do Russell Shedd. Aí ele perguntou: pastor, como foi sua convivência aqui com o Dr. Russell Shedd? Ele era o pastor aqui, o capelão aqui, professor de tantas matérias. Eu queria... O que você mais queria fazer quando estava junto com o Russell Shedd? Ele falou que queria orar com ele. Um dia eu bati na sala dele, eu falei: professor, eu gostaria de orar com o senhor. Aí o Russell Shedd falou: pois não, já vou orar. Então fechou o livro que estava em cima da mesa, se ajoelhou ali naquela sala, e por 1h20 ele ficou em silêncio. Ficou em silêncio. E o aluno ali do lado, talvez, eu quando era criança eu tinha uma curiosidade, eu ia na Segunda Igreja Batista lá em Pádua, e os irmãos oravam assim, o pastor orava, né, Senhor, abençoa, os irmãos ficavam assim, baixinho, né? Eu ficava assim, tentando saber o que que os irmãos falavam. Eu não conseguia saber. Aí eu fazia também a mesma coisa. Ficava curioso. E aquele irmão ficava curioso para saber o que ele falava, o que que ele orava, aquele homem tão inteligente, um homem tão cheio de Deus. E naquele dia, ele só falou assim: sim, Senhor, eu recebo. Obrigado. Eu vou obedecer. E ele se levantou, deu um abraço, falou para aquele irmão: vai na paz. Ele estava ouvindo o que Deus estava falando com ele, porque orar não é só falar, mas orar também é ouvir o que Deus tem para falar com você. Então preste atenção nas coisas que são assim simples ao seu redor. Amém? Que Deus pode estar falando através delas. Segundo aprendizado aqui nesse texto, meus irmãos, é que Deus quer usar pessoas comuns para falar através delas. O que faz a diferença é a manifestação da glória de Deus sobre as pessoas. Ali tinha uma sarça ali, um arbusto absolutamente comum, assim, queimando ali. E no meio daquele arbusto tinha um fogo, e aquele fogo não queimava aquele arbusto, e aquilo chamou a atenção de Moisés. Então, algumas coisas a gente aprende aqui. Que pessoas são as principais ferramentas de Deus. Você e eu, cada um do seu jeito, a sua maneira, nós somos a principal ferramenta de Deus para levar o evangelho e transformar esse mundo, transformar a sociedade. Amém? Deus então usa você, me usa, gente simples, gente trabalhadora, estudantes, pais, mães de família. Ele quer usar pessoas que estão disponíveis para ele usar. Ele não escolhe pessoas especializadas. Pode ter certeza que muitas pessoas que tem por aí seriam muito mais capazes do que eu para pregar aqui. Muito mais. Quando Deus me chamou, meus irmãos, eu até hoje sou um peão, mas eu era um peão de obra, né? E eu ficava lá deitado com tijolo na cabeça, só peão de obra deita com tijolo na cabeça na hora do almoço. Eu botava um palitinho aqui, ó. Ficava ali, levava um Novo Testamento, lendo a Bíblia. Chegava às 5 da tarde, tomava um banho, corria para a igreja, voltava. E nesse período, como Deus falou comigo sobre a obra dele, como Deus me ensinou e como Deus ministrou meu coração, até que ele me tirou desse contexto, me levou para um curso de missões, Mas quantas vezes nós perdemos a oportunidade porque nos consideramos assim, pessoas que não são capazes de fazer, ou pessoas que, não, que têm limites, pessoas que não conseguem se desenvolver, acham que não podem se desenvolver espiritualmente. Quando Moisés viu, quando Deus... Sofia está com algum problema, Vivian? Senta aqui na frente, Sofia. Fica em silêncio aqui, por favor. Moisés estava no deserto quando Deus o chamou. No momento que ele estava no Egito, ele até teve um ímpeto de ser um libertador, de ser assim uma pessoa que fizesse justiça. Ele viu duas pessoas ali brigando, ele tentou apartar, ele matou um homem, ele estava ali pensando assim, eu sou. Porque ele sabia quem ele era um hebreu. E ele viu o povo dele sofrendo ali, talvez ele pensasse uma estratégia para libertar aquele povo. Mas não foi nesse momento que Deus o chamou. Quando Moisés estava ali, numa atividade tão simples, pastoreando as ovelhas do seu sogro, e Deus então fala com ele, chama. Amém? Ele não estava num congresso gigantesco, cheio de preletores maravilhosos. Ele não estava numa vigília de oração poderosa. Ele não estava num monte onde o chão vira brasa. Você já viu? Você já viu o chão assim virar brasa, o graveto, né? Uma pessoa ficar assim toda iluminada ali, Deus, coisas maravilhosas do Senhor. Não, Moisés não estava num contexto assim. Moisés estava cumprindo uma tarefa. Estava fazendo o trabalho dele. Ele poderia ser um fiscal, ele poderia ser um advogado, ele poderia ser um professor, ele poderia ser um pedreiro, ele poderia ser um engenheiro. Mas nesse momento, Moisés era um pastor de ovelhas. E ali, naquele trabalho, Deus então o chamou. Já fazia tempo que Moisés tinha saído do Egito, né? Ele tinha 80 anos. Deus então o chama na sua fraqueza para cumprir aquele propósito. Quando Moisés era um jovem, Deus não quis usar Moisés. Interessante. Deus abriu mão daquele espírito jovem, daquele espírito revolucionário, daquela força, daquele vigor, daquela saúde. Deus abriu mão daquilo ali e esperou então 40 anos para lá no deserto então chamar Moisés. Ele foi de príncipe a fugitivo e agora Deus o chama. Deus chama pessoas que estão servindo. Amém, meus irmãos? Ele nunca chama pessoas que estão se preparando. Ele chama pessoas que estão servindo. Você vê quando Deus chamou o Eliseu. Eliseu estava cuidando ali de arar a terra. Quando Deus chamou Davi para ser rei, o Salmo 78... Os últimos versículos dizem que Deus tirou Davi de trás lá das ovelhas e o colocou como rei sobre o seu povo. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não estava se preparando, ele estava pastoreando ovelhas do pai dele. E Deus o trouxe para ser rei e foi o maior rei de todo Israel. Deus, quando chamou o rei Saul, estava pastoreando as mulas do seu pai. Quando Jesus chama os seus discípulos estavam ali pescando, uma frustrada pesca, né? Tinham pego nada. Deus os chamou. Então, Deus quer falar com você, quer usar a sua vida. Você vê, Moisés foi chamado com 80 anos e o rei Josias começou a reinar com 8 anos. Deus então vai de 8 a 80 para mostrar para nós que não tem idade para Deus começar a fazer algo através de você. A graça de Deus, meus irmãos, é tão maravilhosa que Ele pode pegar uma pessoa de 80 ou pegar uma criança de 8 anos e usar poderosamente para a glória dEle. Amém? Amém? O que é que precisa? O que precisa é estar disponível para que Deus use. Dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Eis-me aqui, Senhor, usa os meus recursos, usa os meus talentos, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na igreja de Cristo. Deus quer usar você. Ele quer usar. Ele não quer que fique tudo sob uma pessoa só. Ele quer que o corpo funcione perfeitamente. Amém? E se você estiver disponível, Ele vai chamar você. Amém? Já concluindo aqui, a sarça, ela representa duas coisas importantes para nós. Primeiro, a sarça representa o povo de Deus lá no Egito, que mesmo passando por toda aquela aflição, por aquela severidade toda, por aquela escravidão, o povo de Deus não era consumido pela maldade do Egito. Então havia sarça, havia fogo na sarça, mas o fogo não a consumia. Então, o motivo da sarça não ser consumida pelo fogo é que Deus queria falar com Moisés através dela. Deus disse: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vi a opressão no Egito. Meus irmãos, Deus está vendo o sofrimento das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que estão perto e estão longe também. Deus contempla e não fica parado. Ele levanta pessoas. Ele leva pessoas para abençoar a igreja perseguida. Ele leva pessoas para cuidar daqueles que têm fome. Ele leva pessoas para cuidar da saúde. Muitos médicos do Médicos Sem Fronteiras são jovens que entregaram suas vidas para Jesus e são missionários. Pilotos de avião que podiam ganhar dinheiro em qualquer companhia aérea se entregaram na missão Asas do Socorro, que a sede é lá em Goiás, e viajam lá na Amazônia, levando e trazendo missionários, medicamentos, atendendo comunidades ribeirinhas. Sabe, gente, Deus ouve o clamor. Ele ouve a oração das mães que sofrem hoje porque estão perdendo seus filhos para as drogas. Ele ouve o clamor daquelas pessoas que estão perdendo a vida pela opressão de tiranos que estão no poder hoje. Mas a China tem aumentado a opressão sobre os cristãos de uma forma que você não tem ideia. De modo que você não pode mais ter nenhum aplicativo de Bíblia. Você não podia ter a Bíblia física. Agora a Bíblia digital foi expulsa, foi banida da China. Existem campos de concentração para cristãos lá. Lá em Cuba, os cristãos sofrem. Pastores presos, pastores desaparecem. Nós tivemos aqui pregando o nosso irmão, o pastor, como é que é o nome do pastor? José Carlos, que esteve aí na Venezuela, né? Irmãos, cristãos ao redor do mundo sofrem, e Deus está vendo, ouvindo o clamor, está vendo esse sofrimento e não fica parado. Amém? Não fica parado. E sabe o que ele precisa? Ele precisa de gente como eu e você para atender ao clamor dessas pessoas. Amém, meus irmãos? Ele precisa de gente como eu e você para abençoar essas vidas. Nós podemos ser resposta de oração. Já pensou? Que privilégio alguém dizer para você que você é resposta de oração para a vida dela, para uma cidade, para uma tribo, para uma comunidade ribeirinha, para uma comunidade carente aqui da nossa cidade, para um vizinho. Vai dizer: eu precisava de alguém, e Deus então ouviu o clamor. Segundo, irmãos, a sarça, que a sarça representa, ela representa cada um de nós, que mesmo sendo frágeis, fracos e falhos, pecadores, nós não somos consumidos por causa das misericórdias do Senhor. E o motivo da nossa vida não ser consumida por causa do pecado são as misericórdias do Senhor que se renovam sobre as nossas vidas. As misericórdias do Senhor a cada manhã se renovam e nós não somos consumidos. E é isso que a Bíblia diz em Lamentações de Jeremias. Amém? Deus quer falar através de nós. Deus ainda quer usar a nossa vida. A Bíblia diz que Ele quer salvar todos. Lá na primeira carta de Pedro, Pedro diz que ele não veio porque ele é paciente e ele quer que todos se salvem. Ele tem paciência. E essa paciência não é só com os que não o conhecem. Essa paciência também é com você. comigo, porque Ele está nos dando oportunidade de ter o privilégio de compartilhar do ministério, de compartilhar da sua misericórdia, de compartilhar a vida de Deus com aqueles que precisam dela. Amém? Nós não podemos ser apenas aqueles que nascem, se reproduzem e morrem. Nós precisamos descobrir, ouvir de Deus o propósito que Ele tem para nós, obedecer o ID do Senhor. Ah, eu não ouvi nada de Deus. Faz o que der para fazer, meu irmão. Faz qualquer coisa, mas não fique parado. Porque tem gente que passa 30 anos tentando ouvir do Senhor o que Deus quer da vida dele, sem ela ter uma vaga ideia. Eu não sei, eu estou esperando. E aí já passa 10 anos, passa 12, 15, 20 anos. E não fez nada, porque estava aguardando. Eu estou esperando Deus falar comigo. Eu conheço uma professora de educação religiosa que tinha um chamado missionário. E ela imaginava que ela ia se casar com um pastor e Deus ia enviar ela para muito longe, para um campo missionário, porque Deus tinha chamado ela para aquela obra. E ela imaginava que o marido dela seria um pastor batista, então ela se preparava para casar com um pastor. Ela casou com um peão. Ela casou com um moço que fazia charrete, que preparava selas de cavalo. E ela ia para longe, e ela então viu que não tinha jeito, né? Era aquilo ali mesmo. Ela ia de cavalo, ia de charrete para a roça, para as escolas, dar aula de educação religiosa. Hoje, muitos adultos que tem lá na cidade, inclusive eu, somos frutos do trabalho missionário da irmã Ana Zilda, casada com meu primo Tegna, que achava que seria uma missionária lá longe, mas Deus a trouxe. E um dia Deus mostrou para ela, porque ela questionou: Senhor, quanto tempo o Senhor me chamou, eu ainda estou aqui. E Deus mostrou para ela em oração todas as salas de aula. Ela dava aula em todas as escolas, todos os alunos da Assembleia de Deus, que estavam na Assembleia de Deus, que estavam na Metodista, na Batista, que eram da Igreja Católica, todos que passaram por aquela sala de aula e ouviram a palavra de Deus através da boca da Ana Zilda. Às vezes você pensa que Deus vai fazer de um jeito, mas Ele faz de outro. E tanto ela quanto o Tegno são uma bênção e sempre foram para muitas pessoas há mais de 40 anos. Porque no início ela não entendia. Ela pensava que Deus ia levar ela lá, como diz o pessoal, lá para o cafundó do Judas. Mas Deus disse: eu vou usar você nessa cidadezinha que não tem nem 2.000 habitantes. Mas você vai ver uma geração. E vai ver outra geração. E você vai dar aula para 3 gerações. E ela se aposentou. Ela teve uma filha. Né, não podia ter, mas Deus deu essa filha para ela. Ela teve a filha. E ela se aposentou, levando muitas pessoas para Cristo, através do seu trabalho. Então, não despreze aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Amém? Não despreze as pessoas que estão ao seu redor. Creia que você, ali onde você está, você é um missionário. Vai ter um dia que você vai dar uma Bíblia de presente, vai ter um dia que você vai orar por alguém, vai ter um dia que você vai se destacar no seu trabalho e vai dizer: glória a Deus porque eu consegui, e as pessoas vão também glorificar a Deus ali. Não despreze o chamado do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, que nós possamos estar atentos ao que o Senhor quer falar conosco. Amém? E acima de tudo, que haja disposição para obedecer ao Senhor. Que haja disposição. Então, você quer ser um cristão relevante, quer ser usado por Deus, quer ver a graça de Deus agindo através de você, ao seu redor, ouça o que Deus está falando. Amém? Você só pode ser bênção para essa geração. A Bíblia diz lá em Atos sobre Davi, fala que Davi, ele tendo servido a sua geração, ele morreu. Não dá para fazer depois que você morre. Você pode até receber homenagens póstumas, né? Um nome de rua, um busto, uma estátua. É. Ter lá na sua lápide que você foi uma bênção. Mas não tem jeito de fazer nada depois que você morreu. Só enquanto você está vivo. E se você está vivo hoje, hoje é o tempo de fazer algo para Deus. Amém? Então, Deus nos chama sempre para algo especial. Não importa a idade, Ele tem uma missão para nós. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Não despreze aquilo que Deus já deu para você. Não despreze os pequenos começos, amém? Não despreze aquele dom, aquele talento, aquela habilidade, aquele emprego que o Senhor te deu, aquela oportunidade, aquela sala de aula. Não despreze. Mas muito pelo contrário, se coloque à disposição do Senhor, porque a graça dele vai te alcançar. Oh, Senhor, nós nessa noite, em nome de Jesus, queremos te louvar, Pai. Louvar porque a sua graça nos alcança. Louvar porque o Senhor não despreza, Senhor, nenhum de nós, na nossa pequenez, nas nossas falhas, nos nossos erros, na nossa fraqueza. O Senhor não nos despreza, muito pelo contrário. O Senhor usa aqueles que estão disponíveis para o Senhor usar. E nessa noite eu creio, Deus, que aqui nesse lugar tem muitos irmãos e irmãs que estão disponíveis para o Senhor. Em nome de Jesus, vamos adorar o nosso Deus, meus irmãos.
Em fervente oração, tens o meu coração na presença de Deus derramar. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar. Quando tudo perante o Senhor estiver, de todo o teu ser Ele te ouvirá, mas só pode fluir o que estás a pedir. Quando tudo deixares notar, maravilhas de amor deixará. Deixares notar quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele te só então de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Quando só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar.
Aleluia, Senhor. Queremos deixar no altar nessa noite, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, o nosso dom, o nosso ministério, o nosso trabalho, nossos recursos financeiros, nosso talento. Senhor, queremos deixar tudo no altar para que o Senhor possa dispor quando o Senhor quiser, quando o Senhor precisar, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor use para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Quero convidar a minha irmã aqui, ela quer dar um testemunho, por favor.
Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com alegria muito grande, sabe? Um prazer enorme estar aqui, né, novamente, junto com os irmãos. E eu vou falar aqui bem rápido, né, um testemunho de que há muitos anos, há 4 anos atrás, era para eu estar aqui dando testemunho, mas não foi possível, e tudo é no tempo de Deus, né? Hoje eu acredito que hoje é o tempo de eu falar desse amor de Deus. No ano de 2018, a minha nora, que mora aqui em cima, na mesma rua, ela faltava 15 dias para ela ter o bebê, quando descobriram que um lado do coração do bebê não funcionava. E então, assim, bateu um desespero muito grande, né, na vida dela, na vida do meu filho. Eles tiveram que ir para o Rio de Janeiro procurar um hospital especializado. E a minha nora, ela é enfermeira, hoje ela é diretora da universidade, né, de enfermagem, da Universidade Federal de Enfermagem. E bem, ela sabia o que estava acontecendo, né, com ela, que ela descobriu. E meu filho falou comigo que ela chorava muito, e ele falava com ela: reza, 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 que nós vamos conseguir. E ela falava assim: como que reza? Eu não sei rezar. Quer dizer, né, então, Deus foi fazendo a obra, né? Eles tiveram que mudar para o Rio, e irmão, um hospital particular, onde que eu pudesse receber o bebê e fazer a cirurgia do coração. E foi um tempo muito difícil, sabe? Para eles. Para mim, não. Porque eu cria no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus que eu sirvo e falei para ele: Senhor, a tua obra é perfeita. O Senhor fez ele perfeito, e assim ele vai nascer perfeito, ser perfeito eternamente. Aí a gente dava para ela, falava e tal. E quando chegou o dia do bebê nascer, aí teve que fazer, né? Fez a cesárea, e logo de cara foi fazer para ver o coração, e constataram, sim, que o problema estava lá. Mas que eles iam tentar fazer uma cirurgia sem abrir o peito do bebê. E assim fez, para honra e glória do nome do Senhor. Tudo correu bem. Ele ia ficar uns 15 dias na UTI, ele ficou de um dia para o outro, né? Ia ficar um mês no hospital, ele ficou uma semana. E hoje está aqui para honra e glória do nome do Senhor, para mostrar o imenso amor de Deus por nós. Ele está aí com 4 anos. Eu quis muitas vezes trazer ele aqui antes, mas, como diz, não é o meu filho, né? É o meu neto, então eu tenho que obedecer, entenderam? Mas eu falei, eu sei que o dia vai chegar, o dia de eu trazê-lo na igreja. E hoje, gente, irmãos, hoje eu falei para ele assim: Marcelo, vamos na igreja com a vovó? Ele olhou assim pro pai, olhou pra mãe: mãe, pai, vocês vão? Eu falei assim: não. E eu? Eu falei: você vai com a vovó? Posso? Pode, amor, vão. Aí veio todo feliz, tá lá na salinha. E eu dei uma bíblia do bebê pra ele quando ele era bebê. Eles liam pra ele. Agora eles lê pra ele a bíblia do adulto. E ele fala pra mim: vovó, eu conheço todos os discípulos de Jesus. Está no nome de todos eles. Tá, gente? Para honra e glória do nome do Senhor, sabe? Deus é maravilhoso, sabe? Eu olho para ele e falo: aí está o milagre de Deus. Então eu quero, assim, eu estou dividindo esse momento com vocês, porque foi muito grande, foi muito bom. Sabe, eu sei que a irmã aqui, a irmã Luara, o pastor, eles estiveram orando na época, ajudando a gente em oração. Eu quero agradecer, eu nunca esqueço de vocês, eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá? E eu agradeço a oportunidade, e eu quero que vocês louvem o nome do Senhor com as palmas.
Espera aí um pouquinho, só um pouquinho. Nossa irmã, ela mora lá em Minas Gerais, longe, né? E ela sempre está por aqui. Quando ela vem aqui, ela vem curto. E ela sempre falou: quero, pastor, dar o testemunho da vitória que a gente teve com o meu neto. E ela fala, sempre falava: já falei com meu filho. E hoje foi esse dia, né, minha irmã? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Deus vai te fazendo uma obra na sua família. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Aleluia, amém. Coisa boa é ouvir o que Deus está fazendo, né, meus irmãos? Fique de pé, estenda sua mão. Quero convidar você para não sair correndo. Passa ali no lounge para fazer um lanchinho. Hoje eu trouxe aquele leite queimadinho. Tem gente que gosta, né? Já trouxe hoje, tem bolo. Então não sai correndo, não. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com toda a igreja espalhada sobre a face da terra. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, a sua casa, e te dê uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Ah, dízimos e ofertas. Pode trazer aqui à frente, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta.
Há de ver que o Senhor tem poder.
Aleluia.
Quando tudo deixar em mim.